Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, capítulo 4 de Gálatas, leremos os versículos 1 a 7 e logo em seguida consideraremos a parte cabível ao estudo de hoje, muito significativa para a nossa edificação nessa leitura mais profunda que estamos empenhados em fazer, bem devocional, da carta de Paulo aos Gálatas, como as cartas anteriores, os livros anteriores que estivemos tendo a oportunidade de estudar aqui no Minuta da Fé, com a participação atenciosa de cada um daqueles interessados em crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Lendo o texto de Gálatas 4, de 1 a 7, por favor, o texto diz para nós: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Na sua versão diz tutores e curadores, para dar um significado, ou a nossa tradução aqui, versão, está dando o significado de tutores e curadores, como sendo guardiães e administradores. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A riqueza deste texto fala por si mesma, e os irmãos estarão podendo conferir isso à medida em que nós formos avançando com a exposição aqui da nossa argumentação. Então, como comunicamos já e repeti hoje, esse capítulo 4 estará distribuído em três partes para a exposição do seu conteúdo. Então, esta primeira parte do capítulo, esses sete versículos que nós acabamos de ler aí, esta primeira parte levanta dois argumentos muito ricos e esclarecedores, mas que são, na verdade, uma sequência daquilo que vinha sendo dito em 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, eu estou lendo 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que estamos informando é que, na sequência, porque você não tem um parágrafo aí fechado, nem um outro abrindo, Paulo está indo na sequência do texto que estivemos estudando até semana passada, e ele está aqui, na verdade, amplificando e posicionando mais com critérios e comparações do lugar que cabe a lei e dentro da discussão dos judaizantes, esta afirmativa do versículo 26 do capítulo 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É uma argumentação forte, é uma argumentação que teríamos assumidamente que dizer que não teria necessidade de estar acontecendo para um público como aquele, que afinal de contas estamos falando de uma igreja estruturalmente formada, mas, e como já lemos, já ouvimos, lemos e ouvimos desde o início, lá no capítulo 1, estava se deixando, no início do capítulo 3, se deixando encantar, se deixando enfeitiçar, se deixando seduzir. O trabalho dos apóstatas, o trabalho dos que corrompem a fé, por mais que aparentam boa intencionalidade, tem esse efeito, tem esse resultado. Infelizmente, incautos acabam sendo arrastados, e isso não faltou lá entre os crentes da Galácia, por isso, né, a razão da carta ter vindo à luz. Então, a declaração ela é significativa também para todos nós. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O mediante a fé em Cristo Jesus estabelece a condição que nós conhecemos bem. É doutrina fundamental da confissão evangélica, não é? João 1:12. Então, é ponto passivo para a nossa confissão que a filiação divina não é uma experiência universal, como pretendem as pessoas, de uma forma até muito inconsequente, como se fosse distribuída por Deus de forma generalizada. Não, não é não. Então, tanto aqui em Gálatas 3:26, quanto em 4:6, que acabamos de ler aí, quando ele disse: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai, como também Romanos 8:16 e 17. Então, a doutrina da filiação por meio de Cristo, exatamente a argumentação dele em 3:26, ela concorda com João 1,12. Volto a dizer, ponto passivo e declaração universal evangélica. Não é condicional para que a filiação se efetive. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a condicional? Recebê-lo. Qual é a condicional apresentada por Paulo aqui em 3,26? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o Filho unigênito, o Filho por excelência. Então aqui, portanto, ele está lembrando aos Gálatas que há uma distinção sensível entre filho natural, neste texto que lemos aí, e ser filho por adoção. Então a argumentação dos judaizantes apontava uma filiação por herança, ou aliança abraâmica. Creio que isso foi bastante discutido na semana passada. Mas a verdade do Evangelho é que aquele tipo de filiação, aquele apontado pelos judaizantes, que era regido pela lei, não podia equivaler à filiação mediante a fé em Cristo. Aí ele vai mostrar isso para nós, é o que estaremos apresentando exatamente a partir de agora. Então, observe, na primeira situação, aquela pretendida pelos judaizantes, né, que o filho natural, ele é filho, e aí por natural eles entendem que estão em aliança com Abraão, aliança abraâmica. Na linguagem de Paulo, o filho é comparado a um menor de idade, porque ele está usando o argumento adoção, de que ele vai falar também em Efésios. Vocês passaram conosco por Efésios e viram isso, adoção de filhos, é uma linguagem que se repete na doutrina de Paulo, e que pouca gente compreende, especialmente porque, com menor esclarecimento, alguns não entendem que não se trata da adoção nos termos em que entendemos hoje. Uma criança não legitimamente nascida num lar, ela é recebida e pela lei ela é introduzida no seio daquela família, recebe nomes e direitos. Esta é a adoção como nós conhecemos. Não é a este tipo de adoção que ele está se referindo, porque ele está falando de uma cultura e uma lei que pertenciam ao seu tempo. E era uma lei imposta, vigiada, observada, implantada e cumprida por decretos do Império Romano. Então era uma lei romana que foi absorvida na cultura de um povo que já estava sob domínio romano há 200 anos e era muito bem compreendida por todos eles. Então Paulo podia falar com muita vontade sobre a questão de adoção de filhos para os gálatas, que eles entendiam essa linguagem. Mas é importante que se diga também que a cultura e este ponto cultural chamado adoção de filho, ou filho por adoção, fazia parte da cultura judaica e das suas práticas e das suas observações. Então veja bem, na primeira situação, voltando ao que estávamos dizendo antes, o filho é comparado ao menor de idade, que segundo a lei e essa cultura romana de que estamos falando da época, não fazia diferente de um servo ou escravo ou cria da casa. O que quer dizer isso? Veja, de acordo com a lei, um filho só atingia a maioridade depois dos 25 anos, e ainda assim, mesmo tendo alcançado 25 anos de idade, isso não era algo que se instalava automaticamente, como aqui no Brasil e nas nossas leis ocidentais, que uma pessoa aos 18 anos assume imediatamente a maturidade, e isso é imediatamente reconhecido, né, pela nossa lei. Não, embora a lei regesse que ele só alcançaria essa independência aos 25 anos, ele ainda dependeria das designações estabelecidas por seu pai para se tornar herdeiro. Então o pai poderia estender esse prazo, poderia encolher, também podia. Via de regra, 25 anos era a idade estabelecida, mas o pai poderia designar que o filho assumisse sua posição de herdeiro com menos de 25, ou o pai estabeleceria critérios e isso poderia passar dos 25. O que eu quero mostrar aos irmãos é que, segundo a lei, a interpretação dessa lei, com menos ou mais de 25 anos, tudo dependia da designação do pai, e essa designação é que se chamava filho por adoção, ou seja, adoção de filho, melhor dizendo, adoção de filho. O filho, então, adotava a maioridade, adotava o seu lugar de herdeiro, era adotado como herdeiro. Enquanto isso não acontecia, qual era a condição deste filho? Primeiro, ele era declarado menor, mas o grande a grande situação de que Paulo então se serve muito na sua argumentação para explicar ou lembrar aos Gálatas o que acontecia com esta filiação pretendida pelos judaizantes e a filiação oferecida mediante a fé em Cristo, é que esse filho, cuja maioridade estava regida por lei, enquanto ela não chegasse, enquanto a adoção não ocorresse, ele era considerado não herdeiro, filho natural sem direitos. E não tendo direitos, a que ele era comparado? Ele era comparado aos escravos da casa. Há um ponto ainda mais grave a ser considerado aí. Ele ficava sujeito à tutela, ao cuidado, daí, ó, tutores e administradores, segundo a linguagem que está aqui na minha versão e na versão de vocês também. Ele ficava submisso a eles, então menor do que eles, e via de regra o tutor, o administrador, era o escravo da casa. Então isso significa que este filho, ainda que sendo filho natural, era menor do que o escravo. Mais importante, que é a linguagem de Paulo aqui, ele estava sujeito a este escravo, daí por isso ser menor, sujeito ao escravo, tendo menos direitos do que o escravo, até que atingisse a maioridade, onde ele então entrava por adoção a posse da sua herança e se tornava senhor. Então ele podia ser herdeiro sendo filho, mas sem qualquer direito enquanto não atingisse a adoção ou idade de maturidade para herdar, ou de maioridade, como nossa lei estabelece. Então Paulo faz uma comparação ao estado do homem sob o regime da lei, a quem compara a tutores e cuidadores, guardiães e administradores. Então, a lei, ele compara um aio a um tutor ou administrador que coloca o filho pequeno, o filho menor, numa posição menor do que o escravo da casa. Eu estou me repetindo para reforçar bastante a argumentação e os irmãos entenderem o que Paulo está mostrando, lembrando aos Gálatas. Vocês estavam debaixo da lei, os homens estavam debaixo de rudimentos, porque aqueles que não estavam sob a lei, no caso os pagãos, estavam sob rudimentos. Quais eram os rudimentos a que estavam sujeitos os judeus? A lei. Quais eram os rudimentos a que estavam sujeitos os homens que não viviam sob a lei? Rudimentos do mundo. E por rudimentos do mundo, o que se deve entender é até mesmo operação demoníaca. Esses tutores e cuidadores eram comparados a potestades espirituais. Percebe como a coisa é séria? Então Paulo chega e diz assim, que naquele tempo em que eles estavam sujeitos à lei, eram filhos sujeitos à lei, em nada diferiam do escravo da casa, porque eram menores. Tinham de crescer, e aí a lei estava servindo, fazendo o trabalho diário, para promover o crescimento que os levasse até o dia em que a adoção designada no tempo pelo Pai, que é o Deus Eterno, viesse a acontecer. Vou esclarecer isso melhor, passo a passo. Eu estou dando uma explanação generalizada de toda a argumentação dos versículos 1 a 7, para que os irmãos possam perceber o significado, e agora nós iremos à explicação com mais detalhamento. Então veja bem, como estávamos dizendo, durante o período sob tutores, este filho está nivelado ao escravo que o tutela, sob o domínio dele, mas nivelado a ele, quer dizer, não é superior a ele, não é senhor dele. Abaixo dele, para aprender, até que esteja apto para a adoção. Fixe esta palavra, porque é ela que encerra a ideia da argumentação de Paulo para aos Gálatas, até que esteja apto para a adoção. No versículo 3, aí vamos ao versículo 3, ele vai dizer, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E aí ele inclui, quando ele fala nós, ele se inclui aos gentios, e então leva os judeus juntos aí nesta comparação. Então ele mostra que tanto judeus quanto gentios, incapazes de alcançar por si mesmos a maturidade ou maioridade, porque só o Pai estabelece o tempo próprio para ela, estavam sujeitos, estavam sob servidão a esses curadores, no caso dos judeus, a lei. No caso dos judaizantes, a lei. O que queriam os judaizantes fazer com os crentes da galáxia que já tinham sido emancipados pela fé, mediante a fé em Jesus? Que eles voltassem a ser menores, que eles voltassem a estar sujeitos, que eles voltassem a uma posição da qual tinham sido libertos pela fé há muito tempo, que os judaizantes, uma vez judaizantes, não tinham alcançado ainda. Veja que coisa interessante. Aqui a expressão rudimentos ou princípios elementares e inclui, como dissemos, até mesmo a influência de potestades espirituais que regem o mundo. Então, ele entra na belíssima exposição do versículo 4 para dizer que Deus, na sua condição de pai ou qualidade de pai, estabeleceu um tempo para oferecer a adoção filial. Agora você começa a compreender o que estamos falando, que o Pai designa o tempo. Veja o versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, enviou o Filho, como Filho, aqui na minha versão e na sua com certeza também está como F maiúsculo, rios no grego, não é o tecna, o filho menor, o pequenino, a criancinha que somos nós. É o filho, rios. Essa palavra grega é específica, era usada apenas para designar o filho maior. No caso de Jesus, o filho unigênito. Deus enviou seu filho. É muito importante essa argumentação e essa seleção de palavras, até de que Paulo se serve, porque você deve lembrar que na profecia messiânica, eu estou fazendo parênteses aqui que prolonga nosso discurso, mas a gente tem de, não podemos perder, isso aqui é um tempo de estudo, não podemos perder, que se perca tempo, mas não se perca o estudo, amém? Isaías, na profecia messiânica em que ele diz que virá o Messias, como é que ele coloca para nós? Eis que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aqui está Paulo dizendo, Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei. Quando nasce é menino, mas quando vem, vem como filho. É o filho unigênito, gerado e não criado. Porque já vem pronto, já vem como Deus, já vem eterno. Entende? Esta seleção de palavras, ela é inspirada, ela é escolhida regiamente para comunicar a verdade de forma reta. Isso é lindo, porque é isso que mostra como que este livro excede o entendimento e excede toda e qualquer outra argumentação filosófico-literária, porque ele é perfeito. E apesar das imperfeições de nossas versões, ele é perfeito na comunicação da mensagem de Deus, que é um livro de Deus inspirado pelo Espírito de Deus, que é reto, perfeito, é divino. Pois bem, meus queridos, quando Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou sob a lei, como você tem aí. Este é o versículo 4. Ele está nos fazendo uma declaração de uma beleza que supera. Veja, está dizendo que Deus, na condição de pai, estabeleceu um tempo para oferecer a adoção filial, que aqui tem o nome de plenitude dos tempos. Vamos entender isso. Tempo está pleno, tempo está completo. Completou-se o tempo, é hora da encarnação acontecer. É isso que Paulo está falando no versículo 4. Deus estabeleceu um limite, que era o resultado da soma de várias épocas, e isto incluía a regência da lei. Nós dissemos aqui que a lei estava como curador, a lei era um aio que nos levava a Cristo. A lei foi dada para ensinar os homens, no caso o povo de Deus, o povo escolhido, o povo filho de Abraão, ensinar os homens a alcançarem a maioridade, ou seja, prepará-los para a adoção que aconteceria lá na frente, que hoje para nós é passado. E eles todos viviam na expectativa messiânica, eles só não sabiam que o messianismo faria isso, o messianato traria isso, que a maturidade que os posicionaria como filhos de fato. E a lei servia então para promover esse crescimento, porque éramos menores, Paulo diz. Em outro texto, em Efésios, ele diz que éramos, não, Romanos, perdão, ele diz que éramos fracos para falar pecadores, para dizer pecadores. Pois bem, esse tempo que é designado pelo pai para estabelecer a adoção do filho maior de 25, Paulo aqui está chamando de plenitude dos tempos sob o controle da soberania de Deus. Vindo à plenitude dos tempos, ou seja, Deus estabeleceu um tempo e ele chegou. E quando ele chegou, um dos nossos estudiosos do texto de Gálatas, comentaristas, o Yerbe, um teólogo profundo nas escrituras, ele lembra que da mesma maneira como houve a plenitude dos tempos, sobre o qual a esperança de Israel corria há milhares de anos, de igual maneira, Deus tem um tempo determinado para a vinda do seu Filho. Jesus disse isso, para a volta de Jesus a este mundo. Pedro nos exorta quanto ao fato de que muitos estão dizendo que não haverá mais a vinda porque ela é tardia, porque até agora não aconteceu nada. Pedro diz isso na sua carta, não é? Falando daqueles que abrem mão da esperança, para nos advertir quanto ao fato de que Jesus virá no tempo de Deus. Jesus disse, é no tempo do Pai, só o Pai sabe o tempo, e Ele sabe. Chegou o tempo da primeira vinda, e Deus sabe qual é o tempo da segunda. Ele sabe qual é o momento em que não vai dar mais para continuar este mundo sustentando a ordem das suas desordens, e é hora de Deus dar um basta e começar a era final do reino do seu Filho manifesto entre nós, manifesto de forma visível. Então, Paulo chama esse tempo de plenitude dos tempos, o limite que Deus estabeleceu, que era o resultado dessas várias épocas. Então, por plenitude dos tempos, nós podemos pensar na condução feita pelo Deus soberano na história. Foi Ele quem conduziu o tempo. Não vamos pensar, porque seria insultar e fazer uma confissão oposta, contrária à soberania divina. Não vamos pensar que as coisas aconteceram, como dizem alguns, Deus criou como quem constrói um relógio, deu corda e deixou ele funcionando sozinho. Isso não existe. É o famoso deísmo. Isso não existe. Nós temos um Deus participativo, responsável, Deus está entre nós, Hebreus 1:3 já diz, está sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, e Ele conduz a história, Ele é soberano, Ele conduz. São os homens mesmo, a igreja, que se confunde, não é? Especialmente nós que temos a pseudo-democracia política em todas as nações, ela é pseudo. Nós pensamos que a nossa vontade, a vontade do voto, não é? Decide quem entra e quem sai, e quando quem entra não nos agrada, a gente entende que houve ingerência maligna, perversão humana, e chutamos a soberania de Deus. Se quem entra, é quem votamos, quem desejamos, quem pleiteamos, aí a gente diz que a soberania de Deus se fez falar, nós somos muito, não é? E hipócritas também. Somos cheios de conveniência, mas vamos deixar esse assunto sórdido de lado, que isso não nos edifica. Só quero dar pinceladas aqui para, né, aquele chapa, aquele famoso acorda, aquele tapa-se para acordar, a nossa consciência para realidades que a gente encobre, faz negações, para chamar a atenção para o fato de que Deus conduziu a história. Ele não deixou o tempo acontecer. Ele foi conduzindo até que houve a última etapa, ele disse, chega, acabou, agora é hora do meu filho encarnar. E então ele enviou o seu filho, foi Deus que enviou. Não aconteceu não houve um brotar espontâneo. Não, Deus conduziu tudo até o momento de dizer ao seu filho, vai. E Jesus assume isto, você lê isso no Evangelho de João, assim como o Pai me enviou. Que lindo, não é? Eu também envio vocês, que bonito. Pois bem, então, as épocas incluíam o tempo de regência da lei desde Moisés, o fluxo dos potentados militares na história e suas consequências. Pois é bom que se lembre que antes do domínio romano, nós tivemos, ou o mundo teve, e esteve, sob o domínio curto, mas vasto e amplamente influenciador da hegemonia da cultura grega, sob o tacão de Alexandre Magno, e isso facultou o quê? A disseminação da língua e cultura gregas, especialmente da língua grega, que facilitou, por outro lado, a disseminação do evangelho naquela língua. O evangelho estava preso ao aramaico, estava reduzido a uma língua, o hebraico, duas línguas, hebraico e aramaico, que era falada por meia dúzia de gente. Meia dúzia aqui é um termo pejorativo que eu estou usando para fazer a comparação com os milhões que falavam grego. E então, quando a língua grega e a cultura grega tomaram posse do mundo e ocuparam todas as civilizações, influenciando até mesmo o pensamento romano, agora havia uma língua universal pela qual e no qual o evangelho poderia ser disseminado. Tanto é que, embora saibamos que o livro de Mateus no original tenha sido escrito no aramaico, foi traduzido para o grego, e tudo mais que nós temos do Novo Testamento foi escrito diretamente no grego, chamado grego comum ou grego koiné. Deus se serviu porque o tempo estava preparado para isso, Ele preparou o tempo para isso. Então vocês percebam como que foi na hora exata de Deus, mas há mais, porque não se tratou apenas da questão aí de língua e cultura, no sentido de abrir espaço para o Evangelho ser disseminado, não. Sob esses domínios, outro tanto, gerou-se o anseio e a expectativa do advento do Messias no coração do povo judeu, dos filhos de Abraão. Nos dizem que Jesus vem, vocês bastam ler aí alguns trechos da narrativa dos evangelhos, a expectativa do Messias, da vinda do Messias, era tão intensa, que João Batista sai quebrando 400 anos de silêncio profético, sai a campo dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, prepare o caminho daquele que vem depois de mim. E o povo ficou na maior expectativa, e muitos, especialmente dentre seus seguidores, não tiveram nenhuma dificuldade até em deixá-lo e sair atrás daquele que ele apontou como dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é maior do que eu, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés me abaixando. Então, meus queridos, você vai ver Simeão, você vai ver Ana de Fanuel aparecerem ali no templo, no momento exato. Você tem a história dos reis, dos magos do Oriente, que chegam naquele momento, na expectativa, crendo, o Messias chegou, ninguém tem dificuldade, o povo estava numa ansiedade da chegada do Messias muito grande, porque desde o tempo dos Macabeus, já ainda durante o período do final do Império Grego, de Alexandre Magno, os judeus, debaixo de tanta opressão, e especialmente agora sob o domínio romano, essa ansiedade pelo Messias, pela vinda do Messias, libertador, chegou ao seu auge, chegou lá em cima, e então era um momento de muita expectativa. Sabe o que que isso chama a minha atenção, a mim em particular, pessoalmente? Eu quero compartilhar com você e exortar você em cima disso. Pedro usa uma linguagem comum na sua carta, que a gente passa por cima porque é de difícil compreensão o significado que nos parece ele estaria pretendendo dizer, quando nos manda por santificação apressarmos o dia da vinda do Senhor. Eu comparo os judeus dos dias da vinda do Messias, Jesus, da primeira vinda do Filho de Deus, cheios de ansiedade, cheios de expectativa, cheios de busca por profecia, cheios de exames das Escrituras, porque não suportavam mais. E era exatamente o momento que Messias vinha. E aí eu comparo esse tempo com a igreja de hoje. E aí eu encontro uma igreja que desdenha desta vinda, que não cogita mais desta vinda, não fala dela, não examina as Escrituras na expectativa, não canta mais a respeito, não ora mais a respeito, não se prepara para ela. Daí Pedro era divertido: santifiquem-se para apressar a vinda do dia de Deus. Então eu fico pensando como nós estamos distantes dos judeus da plenitude dos tempos. E isso me faz pensar, então, que estamos por demais despreparados para recebermos o Messias na sua vinda segunda e definitiva a este mundo, nós como igreja, a igreja desta geração, mundanizada, fria, vazia, descentralizada da palavra, cheia de enxertos, cheia de sincretismos confessionais, cheia de superstições. É uma repetição até exaustiva, porque muitos estão dizendo, alguns estão dizendo a mesma coisa, mas estamos precisando com extrema urgência de uma reforma dentro da igreja evangélica, de dentro para fora, com extrema urgência. Então veja, o que acontece é que a filosofia grega, além disso tudo, ela exerceu vasta influência no pensamento daqueles dias, de forma que até mesmo o Evangelho se serviu de sua terminologia para comunicar a grande verdade da encarnação. É com que João abre, é o que chamamos de prólogo do seu Evangelho, no capítulo 1, quando ele diz: o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. O povo comum ouvia falar da boca dos filósofos gregos sobre o Logos, a razão, aquele que viria para trazer salvação, libertação. A linguagem do Logos se tornou muito popular e João se apropriou dela para comunicar a mensagem do Evangelho. O Logos se fez carne. O Verbo, Logos, é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso está aqui no versículo 4. A doutrina da encarnação, ela fica explícita aí no versículo 4. Nascido de mulher. É tão importante isso dentro da nossa confissão, é fundamental dentro da nossa confissão. Quando você lê as cartas de João, lutando contra uma seita que estava devastadora no princípio da igreja, chamada docetismo, que dizia que Jesus não encarnou necessariamente, que não assumiu o corpo humano, porque a carne era inerentemente má, e então ele não poderia entrar num corpo que era inerentemente mau, o corpo humano. Então ele era só uma aparência de corpo. João então escreve seu evangelho, escreve as suas três cartas e até Apocalipse, acirradamente contra essa heresia que foi banida da confissão da igreja naquele tempo, para dizer que todo espírito que não procedia de Deus não confessava que Jesus veio em carne. Infelizmente, pessoas mal orientadas pensam que isso é uma forma técnica de expulsar demônios. E aí fica dizendo para a entidade que pensa que está ali, naquela pessoa que eles estão querendo ajudar com libertação, confessa que Jesus veio em carne. Poder, e por aí vai. São, bem, a verdade é que o que João está ensinando lá é que o princípio confessional que Jesus não encarnou procede do anticristo, procede do diabo, porque nada pode derrotar mais o diabo, nada significa derrota absoluta do império das trevas do que Jesus ter nascido de mulher, Jesus ter nascido homem para ser o homem perfeito, impecável, que não caiu, a fim de remir os que estavam debaixo da lei, porque ele nasceu debaixo da lei, é o que o texto diz, sim, judeu de judeus, não é? Ele nasceu debaixo da lei, o versículo 4 está dizendo isso também, para falar de quê? Da entrega humilde e submissa do filho, nascido sob a lei. Ele não estava acima da lei, ele a cumpriu. Ele disse: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Aleluia. Ele o fez por mim e por você, a quem era impossível cumprir a lei. Então ele nasceu sob a lei para libertar os cativos ao domínio e exigências da lei. O versículo 4 está dizendo exatamente isso. Nascido debaixo da lei, aí o versículo 5 vai dizer, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Uma vez que estávamos sob o jugo da lei, a tutela da lei, declarados menores, sem direito, Jesus nos redime desse poder da lei, para dizer, emancipados, agora são filhos, pela fé em mim. Lindo, não é? Essa é a teologia de Paulo, essa é a doutrina da igreja, é simplesmente linda e perfeita, maravilhoso. Então o que nós temos aí é isso, ele veio cumprir a lei, para nos libertar das suas exigências, e ela cumpriu o seu papel de tutor, ensinando e levando o filho menor, o tecna, a crescer em direção à vinda da adoção por meio do filho unigênito. Então, o apóstolo cresce na aplicação da verdade no versículo 6. Esta verdade se repete em Romanos 8,15. O que, que ele diz no versículo 6? É um dos mais solenes e belos textos da revelação da palavra de Deus. Você o tem em Romanos 8,15 e ele está aqui também em Gálatas 4,6, com pequenas diferenças de aplicação do verbo. Em Gálatas 4,6 ele diz, e por que vocês são filhos? Deus enviou, ele enviou o filho, agora ele enviou, olha que lindo, o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Vamos entender isso aí. A beleza é sui generis. Veja, a ênfase, e por que vocês são filhos, estabeleceu que a filiação pela fé recebe um reforço e legitimação com a morada do Espírito do Filho. Deus envia o Espírito do Filho para o coração de quem é filho mediante a fé em Cristo. Aí o Espírito do Filho, ou seja, o caráter do Filho, a autoridade do Filho, a liberdade do Filho, a identidade e a intimidade do Filho com o Pai, o Filho da casa, passa a habitar no coração do homem decaído que agora nasce de novo pela fé em Jesus. É uma garantia de Deus a seu favor, uma garantia de Deus a nosso favor, para nos dar de fato, com efeito, a herança de Jesus, nos tornar coerdeiros com Jesus. Então a beleza do conceito, ela se vê no fato de que a referência ao Espírito Santo o coloca na categoria de caracterizador, foi o que eu acabei de explicar aqui, ou seja, ele nos traz o caráter e direito filial que pertence ao Senhor Jesus. Então fica claro no versículo 6, que o apóstolo pontua a ação da Trindade Divina. Deus enviou seu Filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então você tem aqui as três pessoas da Trindade Divina, né, uma redundância, juntas, fazendo esta operação, a operação conjunta das três pessoas divinas. Então nossa ênfase vai recair sobre um detalhe altamente significativo, no versículo 6. Veja, ele quer comunicar, Paulo, o nível de filiação que não só é grande por si mesmo, o simples fato de sermos feitos filhos de Deus é de uma grandeza impensável. Você há de concordar comigo. Mas que contrasta abissalmente com o estado de servidão aos rudimentos, ou o estado de servidão aos rudimentos, ou à lei, dos que não se tornaram filhos ainda. Vou explicar. Há uma vinculação, ele estabelece para nós, ele amostra para nós, há uma vinculação entre natureza, espírito do filho, e nível de filiação, que clama, Abba Pai. Ó, a natureza da filiação, eu recebo o caráter do filho, eu recebo os direitos do filho, pelo espírito do filho, quem na condição de ser espírito do filho, passa a habitar dentro de mim. É bom que você entenda que aqui não está havendo uma distinção como se o Espírito Santo assumisse uma outra função, uma outra categoria. É o mesmo Espírito Santo que habita convosco, Jesus disse, estará em vós. Mas o que ele está operando e a razão por que ele entrou dentro do nosso coração foi para nos trazer a posição que Jesus tem diante do Pai como Filho. É isso que significa Deus nos enviou o Espírito do Filho ao nosso coração. E a prova que ele dá, então, é que então nos eleva ao nível da filiação do Filho, porque esse Espírito do Filho dentro de mim e de você fala com o Pai, e é uma linguagem que você tem bem amplamente esclarecida em 2 Coríntios capítulo 3, fala com o Pai nos termos em que o Filho unigênito falava com o Pai. Oh, meus queridos, isso é belo demais. E eu preciso que você respire, pense em cima do que estamos declarando aqui. Para mostrar que o nível dessa filiação era o mesmo nível da filiação do Filho. O que o Filho faz no meu coração, no seu coração, na nossa vida? Ele põe as palavras que o Pai ouvia na boca do seu Filho. Abba. Todos os intérpretes concordam, todos, que o fato de Paulo ter feito uso da palavra aramaica pronunciada por Jesus com referência ao Pai, Abba, o hebraico, o judeu, diria Av. Nos dias de Jesus, o povo que habitava ali na Judéia falava aramaico. E o aramaico tinha uma construção diferente do Av hebraico para se referir a Deus, ou Ab, como querem outros, que era Abba. Porque Abba vai corresponder para nós o vocativo Pai da forma mais intimista possível. Todas as línguas praticamente têm. Português, nós temos várias. Papai, paizinho, paiinho, como dizem os baianos. São diminutivos que põem na boca do filho o pronunciamento do intimismo. Meu papai, papai, Abba. A palavra grega não alcançava este nível de significado, pater, pai. A palavra hebraica também não alcançava. E, felizmente, era a linguagem de Jesus. Então, Paulo não usa apenas o fato de que o Espírito aqui dentro clama Abba para dizer que ele está dizendo papai. Não, ele está dizendo que o Espírito que está aqui dentro clama Abba para dizer que ele fala com o Pai nos mesmos termos em que o Filho unigênito falava, é o mesmo Espírito. De onde ele está tirando isso? Olha, ele está tirando de Marcos 14, 36, quando Jesus está no Getsemane e no seu momento de profunda agonia, ele clama, entrando ali em luta espiritual com o Pai a respeito da sua grande missão, do que estava para acontecer sobre a cruz, e ele diz, Abba, Pai, meu Pai, tudo te é possível, Abba, papai. Deus, isso é lindo demais, meus irmãos. Saber que o Espírito não fez por menos. não suavizou, não superficializou. Ele não te deu uma entrada à abertura que Deus fez como pai a você, não. Ele te jogou no colo desse pai, como o filho estava no colo do pai. O pai me ama. Abba. Então ele não está dizendo que é um discurso. Ele está falando de espírito do filho, aquele mesmo espírito de intimidade. O que ele está dizendo é que quando Deus te ouve, quando Deus te vê, na condição de filho, ele te ouve e te vê nas mesmas condições em que via e ouvia o seu filho na terra. Isso é adoção de filhos. É uma garantia que Deus tem para si. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Tal como ele é, nós seremos, Paulo diz para nós, João diz para nós também. Então isso é lindo demais. Ah, por que está escrito então Abba, Pai? Porque Paulo usa as duas palavras. Ele usa a palavra no aramaico e a traduz para o grego. Ele está escrevendo em grego. E aí ele está dizendo aos seus leitores, lembrando aos Gálatas, aquilo que também aconteceu lá no texto de Marcos, foi traduzido para o grego, para que as pessoas entendessem que quando Jesus falou Abba, estava dizendo Pai, mas no grego não tem uma palavra como teríamos no português. Então se estivéssemos sendo legitimamente fiéis à intenção do apóstolo quando usou o Abba, nossa tradução em português teria que ser Abba, Papai. No inglês, Abba, Dad. Entende? Teria que ser aquela linguagem mais intimista, não pai, simplesmente como aconteceu no grego, mas é evidente, nossos versadores, com toda a razão, foram fiéis à transliteração do texto. Paulo usou a palavra grega pater, pai, e ele vai usar então a tradução pai, mas qual é o significado de Abba? Papai, o pai da intimidade, não é o genitor, é o pai do carinho, é o pai que põe no colo. Aleluia. Veja, meus queridos, qual era então a intenção? Qual era a intenção dele nos comunicar isso? Justamente nos situar no domínio da experiência filial completa de Cristo. Aquela que foi narrada por Marcos em 14:36. Daí, então, e eu estou concluindo, o apóstolo fazer a conclusão do versículo 7. Você não é mais escravo. Aqui também está fazendo uso da mesma aplicação em Romanos 8:15. O que Romanos 8:15 diz? Porque vocês não são mais escravos para viverem debaixo de medo, mas foram colocados na condição de filhos. Porque uma vez filhos, Deus enviou para o coração de vocês o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos, Abba. Aqui em Gálatas ele está dizendo, o Espírito em mim clama, Abba. Ali em Romanos ele está dizendo, no domínio desse Espírito, eu estou autorizado a entrar na presença do Pai e dizer, Papai, Abba. E essa linguagem, né, de Romanos 8:15, não mais servo, não mais escravo, ela se ajusta perfeitamente ao discurso de Jesus em João 8:35, nos remete a João 8:35, eu não posso deixar de ler, porque primeiro que ninguém sabe de cor, ou se sabe, alguns sabem, pode ter esquecido, ou não acompanhar a junção, o pareamento do texto, então eu vou ler para você, em João 8:35 Jesus disse assim, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Nem mesmo a lei ia permanecer para sempre. Daí Paulo ter dito em Romanos que ela caducou, ela cumpriu a sua função do tutor, que mantinha o filho apequenado. Mas agora ela não precisa mais fazer essa função, porque esse filho foi emancipado, esse filho foi adotado como um filho no espírito do filho unigênito. No nível da emancipação do filho unigênito. Então é muito lindo. Somos filhos colocados como co-herdeiros com Cristo e no mesmo nível de submissão e acesso ao Pai. Por isso, Abba. Então, uma vez emancipados pela adoção filial efetivada em Cristo, ninguém mais precisa estar como escravo, sob a tutela da lei. Não havia sequer lógica no fato dos crentes da Galácia, tendo crescido, porque é isso que Paulo está dizendo, regrediam uma posição rudimentar sobre a lei, como filhos sem direitos, filhos pequenos, semelhantes ao escravo. Então, é isso de que ele vai falar a partir do versículo 8, que veremos na próxima semana, a parte 10. Ele vai dizer: eu estou escandalizado com vocês. Como é que alguém pode cometer um absurdo dessa ordem? Uma vez que vocês foram libertos, se emanciparam, como é que vocês querem voltar? Como é que vocês acham que é possível voltar a ser aquele filho menor sob tutela do escravo, tutor, o aio, para levá-los a crescer? Quando é que vai se dar o crescimento? Ele veio, já foi instalado, Deus enviou o Espírito do Filho dentro de vocês, vocês já podem clamar Abba, e agora estão voltando lá, outra vez, querem voltar para lá? Eu não estou entendendo vocês. Você vai ver essa linguagem de forma mais profunda e clara a partir do versículo 8. Né? Mas o que eu quero salientar para fechar, e com isso eu fecho, é o fato de que, de alguma maneira, meus queridos, embora não no nível tão aterrador de cair da graça, como Paulo chegou a dizer que estava acontecendo com os crentes da Galácia, de alguma maneira nós não voltamos a rudimentos, mas deixamos de crescer. O verbo crescer acompanha a nossa espiritualidade. Somos exortados por Pedro a crescer. Paulo escreve aos Coríntios e diz que eles não estavam crescendo. O autor de Hebreus escreve para os crentes de Jerusalém e diz que eles não estavam crescendo. Diz: vocês estão voltando aos rudimentos. Já era hora de vocês estarem comendo alimento sólido, mas estão tomando leite natural outra vez ainda. Ele diz aos crentes de Corinto: vocês são crianças, para dizer, são carnais. Estão carnificando a confissão, estão se tornando escravos de rudimentos, escravos de regras. É tudo o que ele vai falar na próxima semana, veremos, e eu não quero adiantar. Mas quero mostrar para os irmãos o fato de que, se não crescemos, se não avançamos na direção do que a graça colocou para nós, estamos desperdiçando um tempo precioso demais. Temos o Espírito, temos a Palavra. Temos todos os alimentos, os recursos que nos foram dados para crescermos. Não estou falando de nos tornarmos sábios, escribas, detentores da letra da palavra, conhecedores, que manejam bem a palavra da verdade. Não, eu estou me referindo a um posicionamento, a uma espiritualidade que só quem amadurece espiritualmente vivencia. Intimidade com Deus. Tem que ser o desejo, tem que ser o sonho, a busca de todo crente. Se nós ficamos nos cercando de terceirizar a nossa confissão, terceirizar o nosso pensamento espiritual, terceirizar a nossa fé, fulano, o que significa isso? Ah, me ajuda aqui, me aconselha, me faça, me aconteça. A gente não cresce, não há desenvolvimento, entende? De jeito nenhum. Houve um tempo em que todas as mães, o mercado trabalhava nessa direção, pegava o seu filho que engatinhava e colocava num carrinho, lembra? Aquele carrinho em que a criança enfiava, a mãe enfiava as duas pernas da criança por passagens que havia num material de sustentação, e a criança ficava com a pontinha dos dedos batendo no chão e empurrando aquele carrinho para andar. Depois veio a orientação aí dos pediatras para dizer: não ponha lá no andador, tira a criança de lá. Faz ela andar, tropeçar, cair, dar os passos dela com todas as dificuldades, você vai estar por perto, porque senão ela vai se acomodar naquilo que está ali, vai andar errado, vai andar mal, vai demorar a andar. Nós temos muito disso entre nós, meus queridos. O crente que quer, sabe, a comida mastigada pelo pastor, o conselheiro, não quer pensar por si mesmo, não quer gastar um tempo em oração diante de Deus, sofrer aquelas agruras do salmista no Salmo 73, no Salmo 78, todas as questões que cabem à nossa alma diante de Deus, para discutir e perguntar o que não está entendendo. Queremos respostas prontas que não ouvimos da parte de Deus. Não é necessário. O Espírito do Filho está dentro de nós. Somos convidados a nessa liberdade desse Espírito, nessa intimidade deste que esse Espírito nos faculta, chegar diante do trono da graça e apresentar ali nossos lamentos, nossas queixas, nossas perguntas, nossa adoração, nosso louvor, nosso carinho. Porque esta é uma outra coisa que precisa ser muito bem colocada entre nós. Nós vamos muito a Deus pedir como filhos. Mas um filho não pode viver à sombra de seu pai apenas esperando que o pai proveja. Ele devolve alguma coisa. Ele não fica só pedindo, ele devolve carinho, ele devolve atenção, ele devolve companhia, presença. Qual é a tradução disso na nossa experiência e praxis cristã? Adoração e oração. Quando você adora a Deus, você o acarinha. Amém? Ele é Pai. Por isso que Ele botou esse espírito com que o Filho acarinhava dentro de você, para que você o acarinhe, adorando como Filho, dando a Ele a adoração que ninguém pode dar no seu lugar, porque só você é Filho. O Pai, Jesus disse, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele nos potencializou para isso. Glória a Deus por nossa adoção de filhos, que Deus permitiu acontecer, enviando seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo de tutores, debaixo da lei. Deus te abençoe, guarde e fortaleça. Estejamos domingo juntos na palavra. Deus tem uma palavra muito abençoada para o nosso coração. Domingo 17:30. E quinta-feira que vem, querendo o Senhor, parte 10 de Gálatas, 8 horas da noite. Amém? Continuando aí pelo capítulo 4. Obrigado por sua participação e companhia. Obrigado pelo seu desejo de ouvir e de crescer e de conhecer na palavra. E é por isso que a gente compartilha o pouco que tem conseguido absorver diante da vastidão de informações e conhecimentos da revelação de Deus. Deus os abençoe profundamente e até domingo em nome de Jesus. Forte abraço.